A região que hoje conhecemos como Ruanda teve como seus primeiros habitantes os Tuás, Tutsis e Hutus, pertencentes ao grupo cultural e linguístico Banyarwanda. Esses grupos se diferenciavam pelas práticas sociais. Os Tutsis eram pecuaristas, tinham grande poder político, por serem proprietários de terras e por possuírem gado, e compunham a minoria da população. Os Hutus eram agricultores, produziam para toda a população e dependiam das terras dos Tutsis. Os Hutus formavam a maioria da população. Já os Tuás eram caçadores e coletores e, diferentemente dos Hutus, não dependiam dos Tutsis. Além disso, os Tuás eram um grupo extremamente pequeno. Com a Conferência de Berlim em 1885, o território ocupado pelas três etnias mais o atual Burundi foram concedidos à Alemanha, tornando-se colônia europeia chamada Ruanda-Urundi. Os colonizadores perceberam a organização social já estabelecida ali e aproveitaram-se disso para facilitar o domínio sobre a região, governando apenas administrativamente. As ideias de racialização vigentes da época são aplicadas e ignoram a verdadeira lógica de divisão entre os três grupos étnicos. Aproveitam da superioridade dos Tutsis para colocá-los como superiores dentre os outros grupos e forçar sua repressão e seu controle sobre os outros grupos. Após a Primeira Guerra Mundial e a derrota da Alemanha, o domínio de Ruanda passa para as mãos da Bélgica, por determinação da Liga das Nações. Os belgas mantêm a estrutura de domínio presente e realizam uma diferenciação entre os grupos através dos traços fenótipos dos Banyarwanda, em um momento em que as teorias raciais eugenistas estavam em voga na Europa. Para isso, buscavam por padrões em cada um que fossem mais semelhantes aos traços europeus, e através disso determinaram os Tutsis como superiores, por seus narizes mais finos, pele mais clara e o fato de serem mais altos. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, a ONU determina que Ruanda-Urundi torne-se um território pertencente à mesma, tendo a Bélgica apenas como autoridade administrativa. Durante sua administração, os militares belgas começam a incentivar o contrário, Hutus a perseguirem os Tutsis. Ao longo da segunda metade da década de 1950, o desejo de descolonização e a possibilidade de se libertar da metrópole belga, podendo se autogovernar, atingiu a população ruandesa, que iniciou a construção de diferentes projetos de independência. Os Tutsis, a elite ruandesa tradicional, criou um projeto de união nacional de acordo com os costumes dos Banyarwandas, que ambicionava pela unidade entre Tutsis, Hutus e Tuás, contra a colonização belga. Porém, o abismo construído durante a colonização entre grande parte da população ruandesa já era profundo demais. O desejo dos Tutsis não representava os Hutus. Para a maioria da população, não somente os belgas eram vistos como os inimigos, mas os Tutsis também. Parte dos Hutus compreendia que a independência de Ruanda deveria ser a independência dos Hutus, tirando o domínio dos colonizadores e dos belgas. Em 1959, ocorre a Revolução Hutu, em que a população ruandesa se manifesta com o intuito de pôr fim ao domínio da elite Tutsi. Os ruandeses realizam diversos atos contra o sistema de dominação Tutsi, constituído por normas que determinavam as funções sociais dos ruandeses de acordo com o nascimento e etnia. A Revolução Hutu definiu o fim desse sistema, ilegítimo para a maioria da população. Diante disso, os Hutus assumem o poder em 1961, aos moldes de uma república. Em 1962, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclama a independência de Ruanda e de Burundi como dois países autônomos. Quando os Hutus finalmente chegam ao poder, começa um processo reverso, a reprimir os Tutsis, em resposta aos períodos anteriores. Sob esse contexto de repressão, muitos Tutsis saem do país e vão para os países vizinhos, incluindo a Uganda. Em 1973, houve um golpe de Estado realizado pelo MRND, Movimento Revolucionário Nacional pelo Desenvolvimento, o qual colocou o Juvenal Habyarimana no poder. Seu governo ditatorial de um único partido causou oposições e críticas tanto de Tutsis quanto de Hutus desde o começo, vindas à manutenção da discriminação acerca dos Tutsis desde a independência. Diante desse contexto, na década de 1980, um grupo rebelde formado por parte dos Tutsis exilados em Uganda criou a Frente Patriótica Ruandesa para lutar contra a supremacia Hutu. O líder era Paul Kagame, atual presidente de Ruanda. Enquanto dentro do MRND formou-se uma milícia de ódio aos Tutsis, a Interahamwe. Em 1990, a FPR realizou ataques a partir de campos refugiados em Uganda contra o governo de Ruanda, com o intuito de derrubar o presidente, os quais foram respondidos pelo exército do governo desde o início da Guerra Civil de Ruanda. De 1990 a 1993, há um aumento dos conflitos armados entre o exército ruandês e a FPF, do extremismo e da intolerância. O governo de Juvenal e a FPR assinam um cessar-fogo em 1993, mediado pela França, no qual os tutsis exilados teriam o direito de retornar e se alistar no exército. Além disso, propõe a realização de eleições presidenciais em Ruanda. O cessar-fogo, porém, não foi bem visto pelos membros mais extremistas do MRND e aumentaram a perseguição aos tutsis. Diante disso, foram realizados relatórios humanitários entregues à ONU, que concluíam que a retomada dos conflitos era alta e que a milícia Interahamwe representava um risco para os ruandeses. No entanto, a ONU não tomou nenhuma providência. No dia 6 de abril de 1994, o avião que levava o presidente foi atacado na capital de Ruanda, Kigali, levando à morte do presidente. A Interahamwe culpou a FPR, dando início ao genocídio contra os tutsis. Esse genocídio se estendeu por aproximadamente 100 dias e terminou somente quando as tropas da FPR, aliadas ao exército de Uganda, chegaram a Kigali e tomaram a capital. Ele causou a morte de aproximadamente 800 mil pessoas, entre tutsis e hutus opositores do governo, levando 2 milhões de pessoas a se refugiar em outros países, como a República Democrática do Congo. Um dos fatores marcantes do genocídio foram as estações de rádio, que estabeleciam a comunicação entre hutus durante o conflito e incentivavam a população a matar os tutsis e quaisquer outros opositores do governo. As pessoas, com medo de violência das milícias, assassinavam seus próprios vizinhos tutsis ou inimigos do governo. As carteiras de identidade apresentavam um grupo étnico das pessoas, portanto, as milícias montaram bloqueio nas estradas onde abatiam os tutsis, muitas vezes com facões que os ruandeses possuem em casa. Inúmeras mulheres foram levadas e mantidas como escravas sexuais. Tanto a ONU quanto a Bélgica tinham forças armadas em Ruanda, mas a ONU recebeu orientação para não intervir no genocídio. A Bélgica e grande parte da Força de Paz da ONU retiraram-se depois da morte de 10 soldados belgas. O Conselho de Segurança da ONU apenas reconheceu que se tratava de um genocídio em 22 de junho de 1994. Os Estados Unidos, após morte de 13 soldados estadunidenses na Somália, em tempos recentes, estavam determinados a não se envolver em nenhum outro conflito africano. A França esteve diretamente envolvida no cessar-fogo de 1993, mas o exército francês foi orientado a não intervir no genocídio, levando ao avanço das milícias e do exército de Ruanda sobre a população. O governo de Ruanda, atualmente governado pela FPR, tendo como presidente Paul Kagame desde 2000, invadiu duas vezes a República Democrática do Congo, a qual foi acusada de permitir que as milícias extremistas hutus que para lá fugiram depois do genocídio continuassem operando em seu território. Forças armadas tutsis foram postas no país vizinho. A FPR é acusada de ter matado milhares de civis hutus quando tomaram o poder e quando perseguiram a Interahamwe na República Democrática do Congo. No entanto, a FPR nega. Por fim, uma interessante analogia entre esse e outro conflito estudado pode ser feita. Diante do envolvimento da República Democrática do Congo no conflito entre tutsis e hutus, esse pode ser relacionado com a questão Palestina-Israel. Em 1982, com a OLP refugiada no Líbano, Israel o invade para expulsar a organização do território libanês. Israel prometeu que só iria invadir 28 quilômetros do Líbano para assegurar sua defesa, mas chegou quase até Beirute, capital do Líbano. Portanto, Israel e os tutsis utilizaram o conflito em que estavam envolvidos para atacar um outro país relacionado ao conflito indiretamente, alegando estar garantindo sua segurança, mas acabaram prejudicando a população desse país, que não estava relacionado ao conflito.